Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei que horas você está escutando. Eu sou o Rodrigo Albuquerque, você está comigo no Notícias do Fronte, nossa edição número 674 do nosso informe semanal sobre mercado, sobre gestão, sobre pecuária de corte, enfim, a gente dá uma volta campeira aí pelo nosso mercado. Como é que você está? Tudo bem? Pois é. Hoje nós vamos falar do seguinte tema: o preço do bezerro está se mexendo? Um prazer ter você aqui novamente comigo. E antes da gente começar, um único recadinho para você. Essas informações você já sabe, mas não custa lembrar, chegam no oferecimento de MSD Alflex, identificação animal, ProBeef, a linha que a gente usa aqui na Fazenda Terra Madre da Cargill Nutron. Otimiza a gestão rural. Lá um abraço para Micheline, Cíntia e toda a equipe. UPL do Lelis e Companhia Limitada, que ajuda aqui a gente controlar as pragas do capim, ajuda a gente a ter uma saúde vegetal plena aqui do nosso pasto, que é a nossa grande riqueza. Sicoobi Crédito Goiás, meu amigo Vinícius, Charles, Regina, Celso, Rômulo, enfim. O Ricardo, a turma estava ativa lá na Tecnoshow comigo, no estande da Oxa, em Currais. Agropecuária Grande Lago, da onde a gente traz o adubo orgânico para ajudar no fortalecimento dos nossos pastos, né, o fertilizante orgânico. Gerente de pasto, semana que vem tem visita do gerente de pasto aqui para a gente fazer o manejo de abril, programar essa transição de abril, maio já, às portas da estação seca. Seca é essa que, graças a Deus, não é muito bom para quem está querendo terminar a colheita da soja, né? Mas está caindo uma aguinha nesse março e nesse abril aqui no Goiás, e não só no Goiás, em várias partes aí, ajudando a ter um pasto melhor. Nós temos que gerenciar esse recurso bastante importante para a gente. E, por fim, não menos importante, Impasa com o seu DDGS, um suplemento de extrema qualidade, tanto para bovinos confinados quanto para bovinos a pasto. Muito bem, recado dado. Vamos agora falar alta do bezerro, né? A gente tem escutado, não é homogêneo, o Brasil é muito grande. O preço de reposição, ele é um preço que varia, ele tem um perfil extremamente regionalizado. É diferente do boi gordo, onde a gente tem poucos compradores de boi. Os movimentos, eles costumam ser nacionais. O bezerro também tem um movimento nacional, mas existem características regionais importantes que são mais relevantes, na minha opinião, do que o preço do gado gordo. Então, assim, não há uma homogeneidade de relatos, mas de 15 dias para cá, mais ou menos isso, começaram a aparecer de várias partes, de várias praças, essa informação. Preço de bezerro com uma altinha aí, né? Não só bezerro, bezerras, categorias mais jovens, né? Mas também um pouquinho o gado mais erado, mas principalmente o gado mais jovem. Até por isso que a gente colocou no tema aqui o preço do bezerro se moveu, né? E será que está na hora? Então a primeira pergunta, está na hora disso acontecer? Olhando os últimos ciclos de alta e baixa da pecuária? Quando a gente olha o intervalo de tempo entre pico e vale, ou seja, o último pico do bezerro, que no nosso caso foi em junho de 2021, foi o recorde da maio, junho de 2021, na desmama, né, de 2021, foi o recorde das cotações. Quanto tempo leva, em média, entre esse momento e o preço maior? Aí o preço começa a cair. Né, o movimento de alta do bezerro se esgota e o bezerro começa a cair. Vale lembrar que o movimento de bezerro, de preço de bezerro, ele se assemelha a um grande navio. Então, quando o navio grande vira para a direita, é um transatlântico, ele demora um tempo nesse movimento, né? Não dá, é diferente quando você vira uma canoa para lá e para cá de maneira muito rápida. O bezerro se move como um grande navio. Eu acho que eu escutei essa frase do Rogério Goulart, eu acho. Não tenho certeza, eu já incorporei ela, mas eu acho que foi do Rogério para dar os créditos. Se não foi, fica bem dado, porque o Rogério é um cara que me ensinou muito. e me ensina. Então, ele começou a cair de junho de 21 para cá, né? A desmama de 22 já sentiu isso, né? E normalmente nos últimos dois ciclos foram 4 anos e meio entre a queda, o início da queda, o pico, melhor dizendo, que é o preço mais alto, até o preço, o momento do preço mais baixo, o vale, o fundo. Foram 4 anos e meio. Isso daria no segundo semestre do ano que vem. Então, se a gente for olhar, ainda é relativamente cedo para o bezerro querer se mexer, baseado nos ciclos anteriores, nos últimos dois. A gente demora entre pico e pico entre 6 e 7 anos. Então, se o pico do bezerro foi junho de 21, né, a gente estaria falando de um pico, vamos falar aí 6 anos, vai dar na desmama de 27, tá certo? O pico, mas obviamente ele começa a se recuperar de preço bem antes. São com 4 anos e meio na média dos últimos dois ciclos. Pode ser que agora seja. Quanto tempo vai ser nesse ciclo? A gente não sabe. A gente olha o passado, né? Com expectativa de que isso, de alguma forma, ajude a prever o futuro. Mas cada ciclo pode se comportar de um jeito um pouco menos alinhado ao passado recente. Principalmente nesse momento, nesse ciclo em que a gente viu um tsunami de abate de fêmeas. A dinâmica está mudando muito porque as novilhas são hoje um produto que atende mercado China, que é um animal que tem dupla aptidão, tanto para reprodução quanto para engorda, né? Então, pode ser que a gente vá trabalhar nesse ciclo de recuperação de preços da pecuária, de recuperação do preço do bezerro, com um período de tempo menor do que o passado, mas com base no passado recente ainda está um pouco precoce. Né? Esses 4 anos e meio de novo, consolidando entre o pico e o fundo, e 6 a 7 anos entre pico e pico. Né? Com 4 anos e meio, o bezerro começa a se recuperar e ele vai também num movimento longo de recuperação até os 6, 7 anos, onde ele atinge um novo pico. Então ainda está um pouco precoce, mas de repente a dinâmica vai mudar. Agora, independente de estar um pouco precoce, de vamos falar assim, olhando o passado recente, de não estar na hora dele querer se mexer para cima, eu vejo aqui alguns fatores importantes que podem motivar alguma recuperação de preço desse bezerro nesse momento, ainda que, de novo, não seja com base no passado recente o momento mais apropriado para essa recuperação. E quais são esses fatores que poderiam levar a essa recuperação, vamos falar assim, mais precoce do bezerro? Eu listei aqui 10, né? Mas vou começar aqui por uma brincadeira, né? Quando a gente está no grupo de bolsa e os preços estão subindo, mas vem sempre a pergunta: por que que está subindo? Aí tem uma explicação bem básica, eu falo assim. Está subindo porque tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, né? Então, ou seja, eu estou enxergando isso. Está havendo um aumento da procura do pecuarista recreador, do pecuarista invernista, para aquisição desse animal. Isso de fato está havendo, né? Então, brincadeiras à parte, tem de fato mais gente interessada em comprar. As conversas estão voltando a acontecer. Mas, essa é uma explicação genérica que no fundo é verdade, mas eu sei que ela não sacia a sua vontade de entender esse movimento. Então, eu consegui listar aqui 10 motivos que poderiam explicar por que o preço está se mexendo. Eu não acredito numa decolagem fortíssima do bezerro, acho que não tem ambiente para isso, mas ele se mexeu. E alguma coisa pode explicar, e eu listei aqui algumas. De repente, tem gente que está sentindo e está sendo impactado por mais do que um desses 10 itens que eu vou dizer. Talvez dois, talvez três, né? Mas é um misto. O avião não cai por uma causa só, né? Então o bezerro também não sobe por uma causa só. São vários fatores, né? E essa mexidinha, esse movimento que houve, para mim, tem algumas explicações. Primeiro, existe uma sensação de fundo, né? Então, assim, pô, será que não caiu o que tinha que cair? E aí vem aquele que essa sensação de fundo chama o que eu gosto de dizer de efeito manada. Então, se um ou outro pecuarista de recria e engorda de referência começa a se mexer para comprar, bom, se o fulano está comprando, então vamos ver, vamos no leilão também. E aí o efeito manada faz o seu serviço. Esse seria o primeiro fator. Segundo, o milho mais em conta acaba atraindo um pouco mais da atenção de quem engorda, de quem recria, para poder. É um incentivo para esse elo. Então, isso pode, para mim, não é um incentivo muito forte, principalmente pensando em bezerro, né? Mas não deixa de não ser um incentivo. Alguém que queria fazer um sequestro, né, pode ter uma viabilidade maior. Mesmo a gente sabendo que o milho não é um fornecedor de energia pesado, como é na engorda, no caso de um sequestro, de um confinamento de bezerros durante a seca, né, no pós-desmama, mas ele tem algum peso. Eu acho pequeno esse poder de incentivo, mas ele existe. O terceiro, esse eu já acho um ponto forte, é a sazonalidade. O bezerro florão, para quem tem o reloginho da cria, da vaca de cria, né, na dinâmica correta, a desmama ela vai concentrar entre abril e julho, por aí. É o bezerro do cedo, né, que nasceu em agosto, setembro, ele vai desmamar nesse período. Então, veja bem, nós estamos a um ano sem oferta desse animal de florão, praticamente, há quase um ano. Então, é o período de menor oferta desse gado, desse bezerro top, o bezerro cumbula, como eu gosto de falar, o bezerro do IATF, ou bezerro fruto de touros de monta natural, mas que são selecionados, que juntando IATF mais esses touros selecionados, a gente fala em 40%, né, das matrizes expostas em reprodução no Brasil. Então, esse animal ele é raro, ele não tem grande volume, faz um ano que ele praticamente saiu. Então, sazonalmente, isso acontece. Inclusive, quando a gente olha historicamente um ano padrão de ajo do bezerro em relação ao gado gordo, esse ajo dá um repique nesse período de abril, maio e junho, o que é aparentemente um contrassenso. Caramba, tem mais oferta de desmama agora, que é a hora da desmama, abril a junho, julho. Por que que o preço sobe? Porque são os melhores animais. É onde quem está querendo comprar paga um pouco a mais, então é natural esse ajo dar uma altinha, depois ele cai na seca e no final do ano ele volta a subir, né, com a turma que matou o gado gordo do confinamento, a turma que está querendo não passar com dinheiro grosso na conta no final do ano por fins de imposto de renda. Então, sazonalmente, o florão agora, o bezerro agora, ele tem uma recuperaçãozinha. Isso ocorre, isso é normal, né? Porque tem pouca oferta, faz um ano que ele não é ofertado ao mercado, quase um ano, e é um bezerro melhor, né? O quarto ponto, esse também acho extremamente relevante, assim como o terceiro e o primeiro, né? Que é a sensação de fundo e a sazonalidade, o milho do que foi o segundo que eu citei, para mim eu acho que é um pouco menos importante. O quarto eu acho extremamente relevante. Eu estou vendo pasto ofertado, é um ano de pasto mais ofertado. A gente vê pouco gado ou menos gado para consumir esse pasto, né? A gente vê chuvas em março e abril. Estou aqui gravando esse podcast ao fundo, uma chuva linda caindo. Estou vendo aqui três colheitadeiras de soja para terminar uma colheita paradas e uma chuva no fundo. Isso é muito muito característico do que a gente está vendo nesse momento. Isso, então, assim, com menos gado, por causa do ciclo de abate que está muito forte, né, um pasto mais com mais volume, numa qualidade melhor. Eu estou vendo um pasto extremamente verde, três colheitadeiras de soja parada e uma chuva no fundo. Acho que isso diz muito, né? E o valor de aluguel, de arrendamento de pasto caiu, tá? Ele está mais ofertado. Acho que foi a última commodity, entre aspas, né, a cair. Isso já ocorreu. Então, assim, é muito característico dessa fase do ciclo pecuário, desse final da fase de baixa, né? Então, esse pasto ofertado chama, né, mais barato, um pasto mais acessível, um pasto com mais volume, mais qualidade para a época. Isso acaba chamando, incentivando o pecuarista de recria e engorda a ir atrás de um bezerro nesse momento. Quinto ponto, isso também acho que influencia muito, o timing da compra, né? Então, assim, o pecuarista gosta muito de vender na baixa e gosta muito de comprar na alta. Então, basta um produto que estava ladeira abaixo dar um respiro, aí pronto, né? Vai, respirou, todo mundo vai sair comprando aquele. É o que mais ou menos o efeito manada, mas é a sensação, já que vai subir, é melhor comprar agora, porque vai subir na frente. Então todo mundo sai comprando, o preço acaba subindo. Os preços são meio que como uma profecia autorrealizável, né? E esse erro do pecuarista é o mesmo erro inverso, né? O boi começa a cair, aí todo mundo sai vendendo, ele cai mais. E a mesma coisa o contrário. Dá uma respiradinha, então eu também vou comprar, não quero ficar de fora. É o medo, né? Em inglês tem o FOMO, né? Fear of missing out. É o medo de ficar de fora, né? O FOMO, movimento FOMO, né? O erro do timing de compra. É importante. Sexto ponto, acho que também é muito importante, a gente é o segundo ano 2020, na estação de monta de 22, na estação de monta de 23, que a gente vê desinvestimento na cria. Então, aquele desânimo na estação de monta de 22, levou a menos animais nascidos em 23 e potencialmente menos animais desmamados em 24. Então, 24, desmama de 24, é o primeiro ano em que a gente encontra o reflexo do desinvestimento na cria, do desânimo na cria. Esse é um sexto fator importante. Sétimo fator, juros mais atrativos. A gente vê juros 30, 40% mais baixos em contratos aí de compra de machos para 2 anos de pagamento, comparado ao que a gente tinha na última safra. Isso é bastante relevante para tirar esse dinheiro do banco, literalmente, e pôr no campo de jogo. Esse é o sétimo fator. Oitavo fator, aí a falta de baliza, né? Ah, saiu bezerro a 10,50 o quilo lá no leilão tal, né? Beleza, mas você pesou esses animais? Não, não, mas eu vi lá o preço, uma bezerrada de mais ou menos tantos quilos tal. Então o sujeito faz a conta e sai propagando isso, especialmente se ele tem algum bezerro para vender, né? Normal isso. Então o desbalizamento dos negócios de reposição que são muito baseados em negociações sem a balança estar envolvida. E aí, o nono fator, quando você junta isso num ambiente de leilão, né? Ah, saiu no leilão bezerro de R$ 11 o quilo. Saiu um lote, às vezes dois lotes, aquele lote top do leilão, que foi comprado por um pecuarista que geralmente é o cara que, sabe, numa condição que ele sempre compra acima de mercado, mas isso acaba sendo propagado como a baliza média do leilão, e na verdade não é. Por mais que de fato os leilões estão mais movimentados, isso aí é inegável. Mas é o que eu quero dizer assim: a baliza da reposição, com muitos negócios sem envolver balança, e dentro do ambiente de leilão, que seriam o oitavo e o nono fator que explica essa mexida aí recente no preço do bezerro, acabam propiciando essas notícias, né, mais esparramadas. E por fim, o que é extremamente importante, o décimo fator. E aí eu trago esse décimo fator em nome da UPL, né, que une biossoluções mais proteção para que você tenha uma pastagem com saúde vegetal plena. Em nome da UPL, eu trago a você o décimo fator, que para mim é a cereja do bolo, né? É a falta de planejamento pecuário, a falta de gestão de risco, a falta do sujeito fazer um plano de voo, que foi o que a gente falou no episódio da semana passada, onde mostra que o animal a R$ 10 o quilo, né, numa perspectiva talvez mediana conservadora, não empolga em termos de potencial para a remuneração desse ciclo produtivo de recria e engorda que está aí colocado. Então, como a turma não faz conta, não tem planejamento, vai no oba-oba. Então, esse décimo ponto, para mim, ele também é um grande justificador do porquê dessa mexida do bezerro. Não que eu não acredita que não esteja na hora do bezerro mexer, quem sabe disso não sou eu, não é você, não é ninguém, é o mercado. Eu coloquei aqui fatores de temporais dos últimos ciclos dessa virada do preço que potencialmente ainda está um pouquinho precoce essa mexida no preço do bezerro, mas em compensação eu vejo um ciclo pecuário talvez, né, uma virada de ciclo talvez um pouco diferente das dos últimos anos, pelo até pela magnitude do abate de fêmeas que houve, né, nessa temporada, e também em função desses 10 fatores, tem questão de economia, juro, por exemplo, é multifatorial, que pode fazer o preço estar querendo começar a se mexer, mas eu não acredito num cenário de explosão, não tem esse ambiente aparentemente. Pode ser que eu esteja profundamente errado, eu não sei, né? Mas vejo sim uma possibilidade dos bezerros se mexerem, como isso de fato está acontecendo e já aconteceu, ainda sem um cenário explosivo. Mas isso é bem provável que aconteça, uma mexida, né? O criador vem sofrendo já há 2 anos, isso é importante que se diga também. É isso, moçada, vamos acompanhar de perto. Esse conteúdo tem tudo a ver com o da semana passada, que é um planejamento, é o último fator que eu citei aqui, dos 10 que eu listei. Vamos ver o que o mercado nos reserva. E é óbvio que o bezerro se mexendo, isso tende a passar para as categorias mais eradas de reposição, tanto de macho e também de fêmea. E é isso que a gente está vendo. Obrigado, um abraço, espero ter contribuído. De novo, aqui não tem ninguém querendo prever o mercado, eu não tenho essa capacidade. Pura e simplesmente vejo algumas coisas acontecendo e a gente tem que pensar sobre elas para traçar as melhores estratégias. Espero ter contribuído, espero ter justificado o seu tempo. Não se esqueça, no último recado, que é aquele sempre, né, já tradicional, da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, moçada!